Um bom
cara. Caraca, 3 horas da tarde, todo mundo almoçando e passando o make-off da Playboy, né?
Falando um pouco da Playboy no Brasil e sua importância cultural.
Caraca.
Porra, essa aqui tem uma foto maneira dela, cara, que ela tá meio de ladinho aqui, assim, com a blusa meio aberta e quase murchando o peitinho. Porra, colegial. É foda.
Essa de 98 tinha Daniele Vinitz, mulher novinha, assim, totalmente diferente.
Sim, sim. E engraçado que depois do... Como é que é o nome? Do Don Limite, né? Começou a trazer uma tendência de botar mulheres de reality show, né? Na Playboy, né? Também.
Aham. Uhum. É, que já...
Nossa,
já era meio...
No Limite.
Era meio automático, né? Entrou no BBB, já vai ser na Playboy.
É, o No Limite, eu falei do No Limite, que foi o primeiro, assim, da Globo, né? Reality show. Que eu lembro, assim. Uhum. A sair mulher na Playboy.
Mas por isso que o caso dos artistas era melhor, cara. Porque as mulheres já tinham saído na Playboy.
Sim, só saíram de novo. Cara, sabe o que é foda também, assim, na Playboy, se tu parar pra pensar? É que tu vê, obviamente, né? Três coisas aí. Um padrão de beleza, na teoria, um pouco diferente, né? Um alá natural, dependendo da época. Tu vê uma questão... Calma aí, fala, Sônia. A questão da chavasca, né? Teve uma evolução fodida. Lá no começo era bem cabeluda, e foi diminuindo e agora não tem nada. E o padrão de mulheres que saem também, né? Antigamente isso aí mais era, aqui no Brasil, pelo menos, atrizes, né? Aí depois virou subcelebridade saindo, na teoria, né? Assim, era top do top. Aí depois, pô, BBB, essas porra assim.
É, mas você vê que foi padronizando pra esse padrão de modelo internacional, sabe? Porque antes era as mulheres seios pequenos, valorizavam muito o bumbum. Aí agora tá meio, sei lá, o padrão... uma estrela pop internacional, sei lá. Uma mulher mais magra, uma mais seios.
Sim, olha só. Olha só, pra tu ver, ó. Essa aqui eu tive, eu lembro que eu roubei dinheiro pra comprar essa aqui, ó. Em 2002, eu tenho aqui uma tal de Erika, que eu acho que ela participou de algum reality show. Eu tenho a Leca do BBB. Eu tenho a Siang.
Nossa, não lembro, eu faço a menor ideia de quem é, cara.
Eu tenho a Siang, que ela participou também do Caso dos Artistas. Acho que foi por isso que ela saiu. E eu tenho a Manu do BBB também. E a segunda, eu acho... Não, essa aí não conta. 4 sub-celebridades, assim, sabe? Aí, de famosinha, eu tenho a Sheila Mello, que eu falei pra vocês. A Joana Prado. A Débora Seco, na segunda edição dela. E a Kelly Ki. Pô, a tendência já mudando aí, né? De mulheres. Aí, porra, em 2001... Eu tenho aqui aquela Luana... Luiz Anterhoff.
Sei qual é.
Né? Tem a Dani Bananinha na segunda dela. Aí tem aqui a Ninja do Funk. Uhum. Tem aquela gostosa da Mônica Carvalho. Tem a mina da Suquita.
Aquela do comercial?
É.
Caraca, não sabia que tinha isso aí, não.
Aqui, eu vou mandar o link aqui.
Você vê que...
Tenho quase certeza que é ela.
E eles guardam...
Se não for ela, ela saiu na Playboy de qualquer modo. Aí, ó.
Nossa, achei uma que eu achava muito boa.
Quem?
A Mel Lisboa. Ainda até hoje, ó, eu pago pau pra essa mulher.
Engraçado, eu acho ela mais gata de roupa.
Eles guardavam também, né? Tipo, eles iam tentar essas mulheres de cachê menores durante o ano, né? E agosto, que era aniversário da revista, investia numa mulher mais cara, sabe?
Aqui, a menina da Suquita, é isso mesmo. Tu vê, a garota ficou tão famosa. Bem sem gracinha, magrela, mas a gente passa o rodo.
Tem aquela revista que era tipo uma rival da Playboy também.
Era Sex, pô.
Não era a VIP?
Não, a VIP é do mesmo grupo. Ela sim é mais pra reportagem. Ela era um mais ou menos. Não artístico, mas era só mostrar o peitinho ali. Quiçá mostrar o peitinho, só a famosa com a roupa menor.
Eu achava que o nome VIP era melhor pra Playboy e o Playboy era melhor pra VIP. Porque a VIP esbanjava mais o estilo playboy de vida, sabe? O cara que tem carrão, balada, mulheres jovens, bebidas. E a Playboy era, tipo, coisas caras de rico. Então, eu achava que o nome VIP combinava mais com playboy.
Ah, faz sentido.
Caraca, olha como é que a Playboy muda de um ano para outro, cara. Se tu pega o elenco de 96 e pega o elenco nesse site que eu tô de 98, caralho, o estilo das mulheres já mudou. Olha só, pra tu ter noção, a revista de 97 da Playboy saiu aquela Cida Marques, aquela peituda, saiu a falecida Leila Lopes, saiu a.
Ah, que era da escolinha? Ela que fez a
É.
escolinha, não é?
Saiu
Tô ligado.
aquela da Marisa Orth, que foi acho que é de aniversário. Ah, não, foi a de dezembro, que era uma capa
Não,
preta.
aniversário.
Dezembro é
Eu
aniversário?
tô.
É, eu tô vendo de errado, eu tô vendo errado, eu vi errado, desculpa. Aí saiu aquela atriz Mila Christine, saiu a filha.
Cris.
É, Christ. Saiu a filha daquela mulher Alves lá, Gabriela Alves, Tânia Alves, né? Aí saiu a da Alessandra Scatena. Isso tudo em 97. Aí em 98, cara, a mulherada que saiu já era bem melhor assim, num ponto de vista, né? Saiu a Sheila, Banana Split. Aí saiu a porra da Daniele Vines.
É que foi mais. Eu não sei se é melhor, assim.
As
É
mulheres são
porque,
mais
ó.
gostosas, sei lá. De 96 pra
É
97 mudou
porque
muito, cara.
são. É, por exemplo, é que você pegou a Cida Mar, a tipo, Leila Lopes é atriz, Marisa Hort é atriz, Bia Kicis é atriz, Débora Rodrigues era do Sem Terra, era tipo, mais aleatório. Aí você.
Peraí, como assim sem terra?
Essa é uma sem terra na Playboy.
Não, é que essa Débora Rodrigues, ela meio que apareceu na mídia porque fazia parte do Movimento Sem Terra, aí virou tipo musa do Sem Terra.
Caraca, não tem isso não, mano.
É, mano.
Tipo, eram mulheres mais aleatórias, assim, de origem. Tipo, atriz tem vários tipos de atriz, só que. Aí 98 já é mais aquele padrão dançarina do Gugu, sabe?
É verdade. Tipo
É.
assim, vamos lá, dançarina aqui, vamos botar assim, no mais musical. Eu vou ignorar aqui a de. Eu vou de lá do início. Saíram as Ronaldinhas em janeiro. A Sheila Carvalho, essa atriz da Globo aí, avulsa, que eu fez um sucessinho que eu não lembro quem é, que é a Tatiana Issa. Aí vem a Carla Perez. Aí a gente já tem, assim, na teoria, ainda assim, umas celebridades, assim, referente a uma atriz da Globo diferente, né? Que são as Ronaldinhas, a Sheila Carvalho e a Carla Perez. Aí vem essa Andréa Guerra, que eu não lembro de quem ela é direito. Aí vem essa outra dançarina aqui, que é a Rosiane Pinheiro. Essa Alessandra Matos, eu não faço a mínima ideia de quem seja chamou ela assim, só vendo. Deixa eu ver aqui.
Tenta abrir a capa,
Gaga,
ver se tem alguma
a
descrição.
nudez da Pantera. Cara, não faço a
É,
mínima.
Pantera é alguma coisa de, sei lá, Sabadão Sertanejo, alguma coisa assim, sabe?
Será?
Cara. Tá com
Caralho.
cara. Ou de um genérico do CNT, alguma coisa
Não, não sei não. CNT não, cara. Sei lá. Deixa eu ver aqui como é que é o nome da mulher mesmo. Calma aí. É, Alessandra Matos, vamos ver quem ela é. Vamos ao pai Google. Alessandra Matos, Pantera, Playboy, nua pelada. Fora que não diz uma informação. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que não tá falando aqui, que ele falou que a internet dele parece que caiu.
Deixa eu ver, Pantera e Sabadão.
Nossa, tô escutando a voz do quem, ó?
Você tá falando no WhatsApp com o Bigode?
Tá.
Ah, esse sotaque aí do quem, ó?
Valeu, gato. A gente já tá gravando aqui sobre a Playboy. Um abraço. Tchau, tchau. E esse é o WeekCast, galera. Sim, estamos na mesa com os insurgentes mais loucos e o modo mais louco de gravar. Estamos com ele, sim, direto da Augusta. O Pato.
E aí?
E puta que pariu, outro paulista no grupo, puta merda. E sim, estreando ele oficialmente aqui no WeekCast, direto do Japão em São Paulo, o Senna.
E aí, galerinha, tudo bem?
E eu, Bigode, que a gente começou a falar sobre Playboy, a gente vai gravar acho que sobre isso mesmo, que o assunto tá rendendo. Solta a vinheta aí. já pegaram aí o papo, a gente vai continuar falando aqui das edições da Playboy. E se rodar outro tema, a gente vai falando aí, né? Deixa eu ver o que o Kenon respondeu aqui, que ele tá fudido lá com a internet dele. Não foi ele quem respondeu porra nenhuma, foi o meu Twitter que tocou aqui, então foda-se. Mas aí voltando, cara, não faço a mínima ideia quem seja essa mulher Matos aqui, cara.
Também não faço a menor ideia.
Eu achei um concurso das Panteras assim no Google. Tipo, é um dos concursos de carnaval aí da vida.
Ah, faz sentido então, porra.
Olha, não deve ser isso não, cara, porque a Xuxa venceu esse concurso em 81.
Ah, mas 81 a Xuxa não era a Xuxa do mal ainda?
Xuxa não, cara, Lulu, pra aqueles que entenderam a referência.
Ah.
Não, sacanagem.
Qual era o nome da mulher que... Era... Qual o nome da mulher que você estava procurando?
Alessandra Matos.
Cara, esse concurso aqui, ó, tem um parágrafo Wikipedia, mas olha só, quem ganhou já?
Não, tá aqui, olha só, ô Pato, Xuxa... olha só. Pato, aqui, ó. A foto da capa com a pantera loira Alessandra Matos na edição de 98 foi feita por acaso, justamente no momento em que a modelo se espreguiçava e fazia alongamento. O fotógrafo clicou e deu certo. Só diz isso.
Modelo. Mas ela fez esse concurso, achei o nome dela aqui.
Ela mesmo?
Concursos das Panteras. Foi o evento ligado ao Carnaval do Rio que elegia as mulheres mais belas. Então, candidata Pantera. Aí, tipo, em 81 ganhou a Xuxa, já ganhou a Núbia de Oliveira, Alessandra Matos em 98, Vanessa Lombardi em 99. Deve ser daí que ela veio. Mas tu vê que é, tipo, é esse padrão mulher do Domingo Legal, sabe?
Sim. Aí a gente tem que a Daniele Vintes, né? Que era estrela da Globo. Todo mundo queria passar rolo nessa mulher quando era moleque, né? E pra tu ver, ela já era gostosinha, mas tinha um corpo bem sem graça. Foram pra Las Vegas pra fazer a Playboy dela. Mas ela fazia aquele papelzinho de loura burra na televisão, sim, né?
Já vi que o Bigode gosta de paniquete, né?
Não, eu gosto de mulher um pouco mais cheia. Não gosto de mulher tão gorda, tão magra e nem tão gorda. Mas tipo, o peitinho dela é pequeno. Eu gosto de peito, porra. Eu gosto de peito grande. Eu gosto de padrão americano, assim, mais ou
aí
menos.
Aí tem que... A vozinha do Xande, né? Ai, é gorda.
Ai, é gorda. Não, eu tô falando, não gosto nem gorda, nem magra. Quer ver uma mulher padrão aqui? Sei lá, deixa eu ver aqui. Foi o que eu falei. Assim, é o que eu falo, depende da mulher. Essas Ronaldinhas aqui, eu acho as duas gostosas porque elas são louras. Mas, tipo... eu gosto de loura.
Olha a frase, ó. Mas, eu acho elas gostosas porque elas são louras.
Mas, tipo assim, um exemplo. Quer ver uma mulher padrão pra mim? Vou mandar o link pra vocês aqui que saiu a Playboy. E foi na Playboy de... deixa eu ver aqui o ano. De 99. Playboy de 99 veio top pra caralho o ano. Que essas aqui, cara. Que foram as H-Zetes. Pra quem não lembra, eram assistentes de palco do H, programa do Luciano Huck.
Era Dani Bananinha e a Sandrinha dos anos 90.
É, era essas minas aqui que... pô, elas eram gatinhas pra caramba. Elas fazem meu tipo aqui. Era a Thaís e a Fabiana.
Não, elas eram bonitas, assim.
Elas são gatinhas.
É porque, tipo, no programa... mais, né? Porque tinha feiticeira no programa, né? Que totalmente mais paniquete.
O programa dele já não chamava Caldeirão?
Não, era o H, o nome do programa dele.
Caldeirão é quando ele foi pra Globo.
Caraca, eu achava que era Caldeirão e, tipo, ele manteve na Globo, sabe?
Não. Era H. Pra tu ver, dá até pra tu falar um pouco sobre a televisão brasileira, né, cara? Porque tu vê, isso aqui era no tempo da Band, o Luciano Huck na Band, cara, no programa H. Que escroto, né, não, cara? Tipo assim, dá pra tu fazer um perfil do Playboy da TV brasileira na época, cara.
Aham.
Muito louco isso.
Eles foram investindo cada vez mais em mulheres que não estavam na Globo, que devia ser mais barato o cachê.
Sim.
Verdade, né?
Ó, pra tu ver, ó.
Cara, mas será que era mais barato mesmo? Podia rolar esse tipo de coisa?
Acho que sim, cara.
Acho que sim.
Acho que depende, porque pra tu ver, ó. Nesse ano aqui que a gente tá agora, que eu puxei de 99, tiveram 3 atações do programa do Luciano Huck. Tu teve a Tiazinha em março, essas H-Zetes em julho, e em dezembro... a gente teve a Feiticeira, a primeira Playboy da Feiticeira.
Aí você vê quem é Agosto, que é o principal mês da Playboy.
Débora Seco, capinha azul.
Róbula.
Primeira Playboy de Débora Seco. Tinha uma dubladora aqui, cara. Dubladora não, uma dublê de corpo, se eu não estiver enganado. Ela, pra tu ver como é que são as duas. É, dubladora.
Essa Playboy, isso aí, podcast, né?
É, não, ela, olha só,
Minha fitinha, minha fitinha.
Mas ela é mó gatinha. Procura aí se vocês estão num site que eu tô. É Débora Strolog, sei lá. A bela dublê de corpo da Globo. Ela era dublê de corpo, essa mina. E ela saiu na Playboy, ela é mó gracinha, cara, ela. Então, tipo assim,
Deixa eu ver se eu.
como tinha que aparecer as coisas peladinhas, ela que aparecia, né? Assim,
Mas
não.
tu vê. É até meio parecida com a Débora Seco.
É,
Mas tu vê.
eu fiquei pensando se ela
Olha o
fazia
sucesso
dublê de
dessa.
corpo.
Dublê de corpo? É, tá aqui na capa, né? Dublê de corpo da Globo.
É.
Tu vê o sucesso que a Débora Seco tava fazendo? Que antes saiu a Playboy da dublê dela e depois ela saiu no mês de aniversário.
É, e tipo assim, ela faz lembrar a Débora Seco, ela é bem gracinha essa menina. Aí tu teve aqui umas meninas que eu já. Aí, saiu aqui Solange Frazão, saiu aqui a Sia
Que
do
novela, Débora Seco.
Pagode, saiu de novo a Sheila Mello e a Sheila Carvalho, que foram as juntas. Aí saíram dois playboys assim meio estranhos, né? Da Ângela Vieira e da Marina Lima. Não sei porque a Playboy faz essas edições, né? Mas tudo bem.
Aqui
Marina
é.
Lima da MTV?
Não, Marina
Não,
Lima.
a
A
cantora.
cantora.
Ah, é. Aqui
Ah.
ela era muito famosa, né?
Em 98 ela ainda era famosa? 99, na verdade, né?
Não, até metade dos anos 90. Ela era muito famosa, era muito. Era hitmaker, cara. Todas as músicas dela vendiam muito.
Aí tu vê como é que são as
Mas
coisas.
nessa época ela não tava tão em evidência assim.
Não, então, olha só. Em 98 saiu a Sheila Mello e a Sheila Carvalho, né? Em 90, em 2000, quer dizer, em 99, em 2000, caralho, em 99 saiu a Sheila Mello e a Sheila Carvalho. Em 2000, cara, a gente teve outro repeteco, porque todo mundo mudou de corpo, todo mundo mudou de corpo. Tipo assim, de 99 para 2000, todo mundo praticamente saiu na Playboy, saiu de novo na mesma Playboy, no outro ano, saiu. Outra coroa, que foi a Vera Fischer, aí saiu a segunda da Tiazinha, aí saiu a Alessandra Negrini, aí saiu outra galerinha de bandinha famosa aí, que acho que era a Xé Blonde, aí saiu a de agosto, a Feiticeira, toda repaginada, mostrando o rosto com silicone, saiu a Carla Perez, a Sheila Carvalho, de novo, com silicone, e saiu a Musa, que era gostosa pra caralho na época, a Erin Ganzarolin.
Tu vê que eu abri a capa da Carla Perez aqui, tá assim, a nova Carla Perez, né, que era a edição de Natal, Papai Noel. Mas tipo, já anunciava no slogan da capa que ela tá diferente, né? A nova Carla Perez.
Tá escrito isso na capa? Ah, tá aqui, ho, 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 a
É,
nova
de
Carla
baixo.
Perez, de presente para você. Eu achei essa Playboy dela do caralho, maluco. Tipo, tinha umas fotos maneiras.
E tu vê que a atração o chamariz da Playboy da tiazinha, da feiticeira, é que agora eles estavam sem máscara, né?
Sim, é. Sem máscara. Muito louco, né, cara?
Aí tem uma aqui. E essa época era o quê? O Guga bicampeão da Roland Garros, aí saiu uma ex-namorada dele,
Saiu
né?
uma ex-namorada dele.
Caraca, os caras aproveitavam tudo mesmo, hein?
Aproveitava, cara.
É.
Tipo assim, ah, tu quer sair na Playboy? E a mina, assim, mó avulsa, sabe? Eu não sei o que que ela era, deixa eu ver o que que fala. Não fala se ela é modelo, o que que ela é. É tipo assim, a mulher é bonita, sabe? Aí fala assim, porra.
Deixa eu abrir a capa, ver.
Tá aqui, ó. Vanessa é mamãezinha da ilha, nome dado a nativos de Florianópolis.
Nota aqui, ó, a capa, match point, né? Que é um termo do tênis. Vanessa Schultz, a ex do Guga, mostra todo o seu jogo.
É. E tipo, a mulher é bem
O quê?
avulsa, cara. Tu, cara,
Que isso? O que é podcast de capas avulsas da Playboy? Se for assim, pega aquela mulher lá do falecido, do Dinho, dos Mamonas Assassinas, que também é. Já
Mentira,
deixa
teve
aí.
isso?
Cara, dele, se eu não me engano, ela pousou nua, cara. Deu um morote, não foi na época que o cara morreu. Bem depois,
Eu fico imaginando hoje em dia como seria. Seria tipo,
né? O quê?
seria janeiro, a primeira namorada do Neymar. Fevereiro, a professora de matemática do Neymar. É, março, a vizinha do Neymar. E aí, assim por seguinte, sabe, cara?
Agosto,
Até
Neymar.
Marquezine se é edição de.
Augusto Lenzner.
Não, Marquezine Augusto, né?
É, olha aí. Ó.
O Marquezine já saiu nessas revistas aí?
Não. Mas não, eu acho que não. Mas eu tenho uma teoria. Não, muito nova, tá louco? Eu tenho uma teoria.
Não, tem 22 já, ô.
Não, mas eu digo muito nova no sentido de que quando ela ficou de maior, essas revistas já não estavam fortes.
Esse boom.
É, não, aí sim, né, cara? Hoje em dia, quem compra Playboy é só pra ler matéria. Ninguém mais tá vendo lugar pelado na Playboy. Agora. Galera, é pelada vai na internet, esse site de vídeo, porra. Tem até GIF disso, porra. Pra que eu vou comprar Playboy?
Olha só. É, você pega uma. Sei lá, uma mulher que tem evidência que nem a Marquezine, se ela faz um comercial, não tem cachê da Playboy que faz frente, sabe?
Sim.
Não.
Cara, mas a grande questão é, a revista ainda tá sendo publicada? Eu lembro que tinha um vídeo que tinha acabado.
Tá, mas ela tá trimensal, sei lá, alguma coisa assim. O que eu ia falar...
É que ela...
Fala.
Abriu, né? Que abriu, perdeu a licença, não quis renovar. Aí foi pra um outra pessoa. Só pegou a licença do Playboy.
Não.
Aí tá bimestral, trimestral, sei lá.
O que eu ia falar é o seguinte, a técnica é o seguinte, a mina não quer mostrar o peitinho na Playboy, aí eu acho que os executivos da Globo falam que é assim, galera, pega o cartaz das mulheres gostosas que a gente tem, vamos dar um papel pra ela nas novelas das 11, mas ela tem que aparecer peladinha, pra satisfazer o público brasileiro e a gente, já que ela não vai sair na Playboy. Foi o caso da Marquezine. Ninguém nunca viu ela pelada na Playboy. Aí os malucos fizeram o quê? Com uma minissérie que passou aí recentemente? Cara, a gente vai ter que botar Marquezine pelada. Meteram a garota pelada na série, fazendo cena de sexo e aparecendo peitinho. Pronto. Não saiu na Playboy, mas apareceu na TV com peitinho de fora.
Mas mesmo nos tempos áureos, tinha as mulheres que eram muito cobiçadas e não aceitavam, assim, né?
Sim.
Ou... Tipo, a Malu Mader era um que sempre falava. Glória Pires e tal.
Pô, peraí, quem queria ver agora é Pires, cara, na Playboy?
Ah, cara, tem maluco pra tudo, né? Vamos ser sinceros.
Teve os caras que compraram lá aquela Vera Fischer, né? Porra, então tem tudo, né?
É. 2000 eu devia estar fazendo aquele Laços de Família, né?
Acho que ela.
Era o clone, não?
Não sei, cara. Não faço ideia.
Era Laços de Família. Eu botei aqui no Google Laços de Família 2000.
Não, mas peraí. Ela fez a Playboy nessa época. Eu pensava que ela tava mais jovem. Então,
não,
ela
tava
pra galera ali aproveitar.
Em 2000, ela foi a Playboy do meu aniversário de janeiro. Que merda.
Caralho, cara. Que aniversário triste, hein, Bigode? Aquele bolo pequeno com uma velhinha, a revista Playboy e você num banheiro, cara.
Mas eu... Eu tinha visto uma entrevista com o Juca Kifuri, que ele foi editor-chefe da Playboy uma época. Aí ele marcou uma reunião com a Glória Pires, ela chegou no escritório dele, quero um cachê que me permita pagar um apartamento no Leblon. Aí o Juca Kifuri, cara, não vai dar. Aí nunca mais se negociou com ela, sabe?
Caralho.
Tá falando, cara, Juca... Isso era muito foda, né? Chega... Falou, bicho, não vai dar. Tipo, foda-se, hoje não, hein? Hoje os caras se endividam até o cu pra conseguir uma merda dessa, né,
cara? Não, mas hoje nem precisa, cara. Sabe o que eu tava falando? Como é que surgiu esse papo, Kenu? Até pra tu entender. Eu tava falando mais uma vez daquelas minhas lamentações que os anos 90 foram os melhores, porque a pornografia hoje tá avulsa. Pra vocês terem
visto.
Tá avulsa pra caralho, tá avulsa.
Não, avulsa em que sentido? Então, a gente
pega o céu, tá bom. Já que essa semana teve problemas de palavras erradas nos locais aí, talvez. Palavras erradas, das galera não saber o significado. Avulso, eu quero dizer. Avulso talvez teria a palavra errada, mas vamos lá. Tá vulgar no sentido de que tá aqui. A gente tá vendo as Playboys todas na internet. É fácil. E eu acho, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Momento exposição minha. Cara, eu até fico feliz de ver, assim, sei lá, um peitinho da Marquezine, por curiosidade. Fico. Mas, hoje em dia, eu me excito mais vendo... Caiu na net, cara. Que é uma parada mais real, tá entendendo? Paradinha, assim, de... Perdeu a graça. Então, tipo assim, a pornografia hoje em dia, se tu parar pra pensar... Porra, tu fica muito mais animado com Caiu na net, de que, tipo... E até de famosa, tipo, porra, como teve aí essas invasões hackers, né? Da galera que liberou várias atrizes americanas, do que tu fica feliz às vezes vendo um filme pornô normal, tá entendendo? Tipo da Brasileirinhas, da Panteras, da Penthouse,
sim,
se
sim,
tiver.
Sim.
Então, tipo assim, a pornografia hoje, em si, tá mais vulgar. Então, tipo assim, uma Playboy hoje em dia, pra mim, não faz muito sentido, porque, tipo, metade dessas mulheres aí cai na net. Então, tipo assim, é o que eu tô falando, tu não precisa ir muito. Pega um exemplo aí, até onde eu lembro, a Carolina Dickmann nunca saiu na Playboy. O que que aconteceu? Bom, ela caiu na net.
Cai.
Então, tipo assim, quem tivesse negociando com a Carolina Dickmann naquele momento, um exemplo, se fudeu, porque ela caiu na net. Então, tipo, hoje em dia, cair na net pra uma famosa, na teoria, é até...
É lei,
teoricamente, e num certo ponto melhor, porque ela ganha mais visualidade.
Quer dizer que, que esse episódio da Carolina Dickmann virou lei Carolina Dickmann.
Ah, sim, é. E detalhe, tá? Eu acessava o site do cara que vazou as fotos dela, tá?
Fica... Caralho, a construção da mente de um pervertido, né? Porra,
meu. Pode ser o nome desse episódio.
Exato, a construção da mente de um pervertido. Foi a foto do bigode.
Porra, mas aí, o site do cara era bom pra caralho, malandro. Porra.
Ele não, mas, mas o... Eu não acho que a questão de ter fotos vazadas. A questão de que não adianta publicar revista Playboy porque algum malandro vai escanear e vai disponibilizar na internet.
Sim,
não,
sim. Também. Querendo ou não, acho que é o grande ponto aí que a gente tá. Acho que a gente até comentou isso alguns podcasts atrás, eu não vou lembrar o número. É realmente, né, cara? A internet deu um forcado ali. Tipo, você ainda acha, ô Bigode, essas fotos, se você quer botar essas fotos mais requinte, né? Você ainda tem sites como o Paparazzo, essa porra, que ainda brinca com essa questão, ah não, vamos fazer uma parada mais artística, não, no arquivo. Mas realmente, cara, a internet ela te facilitou tanto a parada, né? O cara vai pelo meio mais fácil, né, cara? Querendo ou não, o cara não tá lá pra olhar, pô, nossa, só olha só essa posição de sombra e luz, enquanto ela segura essa pele de leopardo em cima do seu corpo. Não é assim, cara. O cara só quer a putaria, pô. O que disponibilizar pra ele é o que tá valendo, né?
Cara, na verdade, eu acho que o cara tinha era curiosidade mais. Tá entendendo? Não era não a putaria, mas porque assim, eu acho que se o cara quisesse a putaria, ele ia pra sexy, porque a sexy era a mulher toda arregaçada, assim, sabe? Era, a sexy era a subcelebridade da subcelebridade.
Desculpe te cortar, eu só imagino o constrangimento do céu lá dentro desse papo todo, cara. Tipo, você, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara?
Não era pra
você falar de anime.
É. Porra, me chamaram pra fazer um giro de notícias. Os caras estão falando de Playboy. Esse é o profissionalismo do Wikicast.
Cara, mas o ponto que o Pato citou aí não é só problema desse tipo de material, né? Qualquer mídia impressa pode sofrer isso.
Mas a grande questão assim, é que as outras mídias aí, seja mídias mais, de leitura mais padrão, ainda conseguem sobreviver. Elas ainda tem o como vender. Agora, Playboy não tem como isso, cara. Como a gente falou, tipo, o Bigode pela revista tá saindo a cada 3 meses, cara.
Não. Pô, mas eu acho que é qualquer mídia que vale de imagem, sabe?
É isso que eu ia falar.
Vídeo, foto ou ilustração, sabe?
Sabe por quê? Um exemplo, vamos lá. Vamos uniformizar aqui o papo. Eu posso editar uma parte e pegar só a parte que o Keno entra, apesar que tem 30 minutos. Dá pra gente falar sobre esse assunto e misturar várias coisas aí. E foda-se o editor que tome no cu, porque eu ainda nem lancei o outro. Acho que vou começar a lançar só segunda-feira podcast. O grande lance é o seguinte. Aqui você depende de uma mulher gostosa e famosa queira sair na revista. E o cara vai ter um prejuízo com a internet hoje em dia. É um mercado que acontece ao contrário com o mangá. O cara que coleciona mangá, ele quer ter o mangá na mão. Porque assim, eu vou falar no grosso modo. O cara quer ver a mulher tocar punheta e foda-se. O cara do mangá não, ele quer mostrar que ele tem uma coleção de mangá. Né? E tem outro pressuposto. Tem o pressuposto que ele não come ninguém. Então, tipo assim, porra.
Caralho!
Sacanagem, porra. Eu tenho mangá, caralho. Mas também não tô comendo ninguém. Então, tipo que assim.
Mas não, porra, tu... Tá, tua mulher tá esperando um filho, porra.
Foda-se, como ela e o bebê.
Rafinha Bastos aí. Não, mas é que você disse duas coisas. O leitor de mangá e colecionador. Tem uma interseção aí. Porque quem lê gibi, seja mangá ou comics, regular, ele lê pela internet. Ou ele é colecionador e faça questão do físico, ou ele espera sair uma história, um arco que ele gosta e compra tudo. Ou um mangá que ele gosta e compra tudo. Mas você só quer estar inteirado do que está acontecendo no cenário aí de mangá ou comics, ele vai ler isso na internet, sabe?
Ah, mas eu acredito que a galera que compra mangá, que assim, que gosta de mangá, o Keno, acho que o Senna são os mais especialistas nisso, me corrijam. O cara, ele quer ter a parada na mão, cara. Ele faz questão de ter o papel. Não só o colecionador, eu acho. Sei lá, o cara quer ter aquilo em casa. Eu não sei, posso estar falando merda, tá entendendo?
Não, tá falando não. Não
pode ser. Eu acho que eu, no mangá também o cara tem mais esperança que a história vai acabar, né?
Tem isso, né?
Menos a Marvel. Não, é um loop infinito.
Não, cara, depende, cara. Nas HQ, essa porra desse papagaio vai matar esse filho da puta. É, voltando ao assunto aqui. Cara, a grande questão das HQs é que se você é mais inteirado no assunto, você ainda pode dividir a questão da parada por fase, né? O Pato, por exemplo, Demolidor. Eu tenho aqui a coleção do Demolidor da fase do Mark Waid. Quando acabar a fase dele, cara, eu não vou comprar mais revista do Demolidor. Tipo, não me interessa o que vem depois. Então, tipo, nas HQs dá pra você fazer também. Não é como no mangá, né? Que é uma história que tem início, meio e fim. Mas ainda assim, você tem uma questão de compra. Realmente você acaba mesmo ficando, como você falou, no gosto do colecionador. A grande questão que, principalmente nos anos 90, onde o Bigode disse que tudo era melhor, você tinha o colecionador de Playboy, né, cara? Tinha muito cara que colecionava.
Sim.
Quem não lembra aqui dos programas bizarros do Gilberto Barros aí, que ele levava o cara, pô, com uma quarta-feira à noite, não, esse aqui é...
Cassino! Aê, Cassino!
Gilbert Clayson, o cara com a maior... coleção de Playboy.
Não, mas olha só, eu conheci um cara que ele era amigo, ele namorava a irmã do marido da minha prima. O cara, ele falava, ele gostava, ele colecionava Playboy, ele era assinante da Playboy. Ele falava, eu compro porque eu gosto e eu gosto das matérias também. Então, ele colecionava Playboy, ele tinha Playboy pra caralho. E tem uma coisa que a gente também tá vendo tendência aqui, né? Que o Keno tava falando. As editoras de quadrinhos... elas estão fazendo uma coisa que é melhor pra elas hoje e pra gente. Vamos botar aí. Vou cagar a regra. O arco da morte do Super-Homem. Vamos ver. 60 revistinhas. E era aquele formatinho pequeno. Porra, pra estragar aquilo era fácil pra caralho. Era tipo comandos em ação, né? Arrebentava o plástico, fodeu, né? O elástico. O que os caras estão fazendo agora? E tá dando certo pra eles? Os caras estão lançando encadernado.
Encadernado.
É, capa dura.
Vai ser aqui o...
Como é que tu vai fazer isso com o Playboy? Keno, né? Porra.
É, hoje em dia, se o cara que não quer colecionar o arco do Mark Waid, por exemplo. Ao que eu vejo hoje em dia, ele lê esse pelo scan, porque ele gosta pela história. Aí quando sai o encadernado que compila... essa fase que ele gosta, ele compra encadernado.
Sim. Tá aí, é isso. Eu acho que aqui, pra gente, pro maluco do quadrinho, ficou mais fácil por causa disso. Porque aí entra o que você falou, Pato. Ele vê... ah, vamos dizer, tá saindo um novo mangá lá no Japão, né? É, tipo, vou inventar aqui um Dragon Ball Z. Aí, né, ele vai ler o scan e fala, porra, gostei dessa porra, quero comprar no Brasil. Que é o que acontece comigo em relação à série, sim, cara. Tipo, acabei de ver aqui, às vezes eu esqueço, o Luther, da BBC, saiu a primeira temporada aqui no Brasil, só que tipo assim, o preço já saiu há 4 anos, eu não sei nem se ainda vende, só que tava R$100, cara, assim, pra mim ainda tava meio salgado. Eita. E tipo assim, é diferente de um True Detective que eu paguei o mesmo preço e o The Night Of, porque se fecha nele mesmo ali, o Luther, por querendo ou não, ele ainda tem uma continuação. Então, tipo, só saiu a primeira temporada. Pra comprar é foda. Então, tipo assim, tem muita série que eu vejo...
É, por exemplo, pega o Game of Thrones, por exemplo, né, que tá na moda. Tem muita gente que tem vontade de comprar os livros. Mas também tem muita gente que não compra porque a história ainda tá aberta, né?
É, eita, o Bigode foi ali. Foi ali, né? Tá bem aviso. É, cara, mas eu acho que um grande ponto aqui que a gente tá montando é a questão da procura da parada. Querendo ou não... por exemplo, como a gente tava falando, querendo, são leituras diferentes, né? O cara, por exemplo, vai comprar uma Playboy com um cara que, sei lá, vai comprar um livro, uma revista. Pô, você vê que esse ponto principal é quando o Bigode falou, ah, o cara tá lendo a história e tipo, porra, eu quero isso na minha estante, eu quero ter isso em versão física. Pô, agora a maneira de você chegar, por exemplo, numa revista como a Playboy não é assim, né, cara? Antigamente era curiosidade, hoje em dia isso é disposto para você de outra maneira, principalmente por conta da internet, né, cara? Hoje, fazer uma comparação, tentar fazer um paralelo entre isso, eu acho que fica meio discrepante. Uhum.
É, eu acho que a Playboy era uma revista cara, né?
Sim, sim, sempre foi.
Ela tinha uma qualidade.
Eu acho que era R$10,50, R$11,50 a Playboy.
Não era 15, não era 15, não? Não. Acho que era 15.
É, hein? Sempre foi, tipo, o triplo de uma Veja, sei lá. Pega uma revista padrão, assim. E uma qualidade superior, né? Tipo, qualidade de papel, de capa, material, não sei o quê. E tinha. Não tinha internet. E era mais parecido com o que a gente via nos quadrinhos americanos, sabe? Porque tem uma mulher X, ela sai numa edição de um mês e tem uma tiragem limitada. Então aquilo tinha um valor que permanecia. É, porque era a única maneira de você ter contato com o conteúdo da revista, era ter na revista, sabe?
Sim. Concordo plenamente com o senhor Pato. Só quero deixar aqui um destaque que o Pato mandou aqui pra gente, que é a bela matéria de que o maior colecionador de Playboy do país vende exemplar por até 12 mil, 12 mil reais. Tipo, cara, tu vai num sebo, tu acha essas porra por 5, velho. Dependendo, ah, tu até se acha até não.
Mas aí tu não, porra, vai ter com a qualidade que o cara tem, né? Tá bonitinha.
Não, às vezes até acha, cara.
Não, acha assim, lá no centro o que tem mais é Playboy vendendo nas bancas aí.
É, sim, cara. Os caras tem, tipo, pô, no centro daqui tem. Só que aquele negócio, cara, dependendo do cara que cuidar.
Não, eu
tu não tem a garantia.
Tá vendo aqui, ó.
O quê? Não, cara. Não. Aqui é uma parada tensa, esse sebo fica do lado de uma escola. Olha só o negócio.
Ó, mas eu tô.
Mas ele não tem só Playboy, ele tem sexo, ele tem homens, que acho que era antigo o nome da Playboy aqui no Brasil.
Homem tem homens.
Ele tem homens, cara.
Tem negros maravilhosos.
É, Revista do Homem. É, o nome da revista é Revista do Homem.
Eu tô lendo.
No caso, tá...
A revista mais cara que ele vendeu foi 12 mil, foi a da Xuxa, né? Que
porra, não.
Que é uma. É meio que uma lenda urbana, assim, né? Tem toda uma mítica em volta dessa revista.
Mas não vai porque mandou retirar do mercado?
Foi. A própria Xuxa disse que comprou todas as edições, né? Diz o caô aí.
Não, na verdade é uma coisa diferente.
Aí
também
diz assim.
Rapidinho, Pato. Ela tem os direitos do filme. Da revista ela não tem os direitos. Então quem tiver, malandro, ainda tem um ouro em casa.
Uhum. Pô, pera aí, ela comprou os direitos daquele filme.
Comprou, é dela. O direito é dela. Só ela pode passar o filme. É,
o nosso nobre, e por enquanto desaparecido Sapão aí tomou um processo por causa desse filme aí, né, cara? Então, pô, realmente. Mas olha só, a Xuxa fazendo uma sessão desse filme. Aí, agora é, galera. Eu vou tocar um filme meu aqui, ó. Vamos assistir aqui, ó. Só eu tenho.
Ela ganhou um puta de um dinheiro se ela ver isso. Mas deixa o Pato falar.
Pô,
fala aí,
sim,
Pato.
Cara. Fala, Pato.
Não, mas o cara cita como outras revistas que valem 5 mil, assim, a Mateu Proença e Sônia Braga. Mas isso é tipo, é ele falando, né, da boca pra fora pra ele.
Sim, e não tem a prova, essa, né?
É, de quando é essa reportagem? Acho 2015. Mas,
aí a gente, desculpa te cortar, daí a gente pega nesse seguinte pressuposto. O cara é colecionador e agora ele tá passando a coleção pra frente, cara. Pô, qual o sentido disso, cara?
Talvez ele tenha mais de uma.
Além de cara ganhar dinheiro pra caralho.
Talvez ele tenha mais
de
uma. Talvez ele tenha mais de uma.
Aquele cara, né, comprou a morte do Superman duas vezes.
É o Change, né? Comprou.
Se não, foi a morte do Superman que ele comprou.
Ah, é.
Mas aí
tá... quase 500 revistas, cara.
Mas aí que tá o detalhe, cara. Mas aí que tá o detalhe. Aqui no Brasil não existe uma coisa que existe lá fora. Que é essa coisa de você ter uma revista e ela valer um dinheiro. Primeira edição. Na teoria, tudo nos Estados Unidos é dinheiro.
Lá tem até um órgão que cuida disso, né?
Não, eles sabia
avaliam
não.
A revista, dão nota. Você nunca viu aquelas revistas que vem até num pacotinho escrito assim, ah, essa A revista ganhou nota 9, tipo, porque tem um amassadinho ali, não sei o quê.
Ah, tá, tem um avalistas, né?
Não, não sabia, não. Disso aí, cara. É, porque, tipo, assim, tudo nos Estados Unidos, assim, nisso eu bato palma pro americano, né? O maluco consegue vender pedra e ganhar dinheiro, e não é pouco, é muito. Tipo, cartão de beisebol lá...
Trato feito, né?
É, trato feito, né? Tipo, cartão de beisebol lá vale dinheiro, né? Colecionismo nos Estados Unidos dá dinheiro. Você encontra pessoas que compram coisas, né? É o trato feito e aquele outro restaurador... como é que era? Que os caras iam caçar lá pra comprar coisa quinquilharia na casa dos outros? Vocês lembram?
Acumuladores?
Não era acumuladores. Eram caras que tinham coisas em casa e os dois caras iam. Trato... Não era trato feito, caralho.
Porque tem um episódio até que eles vão na casa de um cara que colecionava boneco dos Transformers e tal, mas eu não lembro o nome.
É, eles iam o quê? Eles tinham uma loja de antiguidades também. Não é loja de antiguidades.
Não, mestres da restauração, não, cara. Os caras que iam. Dois caras que viajavam pelo país e.
Não, eles
iam
não...
investigando a casa da galera.
Ah, eu não lembro. Não,
O virgem de 40 anos que tinha coleção de bonequinhos.
Tipo, lá nos Estados Unidos tudo dá dinheiro, cara. Aí, resumindo, aí tinha esses caras que iam na casa dos outros, aí um caçar com quinquilharia, o cara achava assim, a primeira pôster de propaganda.
Bigode, aqui ficou com o nome de Mestre da Restauração.
Não. Mestre da Restauração, acho que era um spin-off desse programa. Caralho, que era
eles não restauravam mesmo nada, não. Que não.
Eles compravam as paradas, tipo assim, o primeiro pôster que era propaganda da Coca-Cola. Aí achava no sótão do cara. Achava, sei lá, o roteiro do Star Wars. Tem gente que compra essas porra, cara. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de venerar o velho, né? Tipo assim, na teoria, né? A coisa velha, né? A gente não tem essa cultura de... Porra, caralho, eu tenho em casa a primeira edição do... Sei lá, Código da Vinci brasileira. Não tem muita disso aqui, sabe? Porra, a gente não tem essa cultura de... Caralho, eu tenho a primeira Playboy aqui. Tu vai encontrar essas pessoas excêntricas mais no ramo do cara mais rico, né? Que é da Xuxa, né? Mas a gente não tem essa cultura aqui.
Ah, meu
mano,
eu acho que aqui é o Caçadores de Relíquias.
É isso aí.
Caçadores de Relíquias. Que é o Caçador de Relíquias, eu acho que tá até hoje na televisão, cara, essa porra passando.
Ah, esse Mestre da Restauração, cara, acho que é um spin-off dele. Cara,
velho. Esse episódio do Transformers, eles avaliam a coleção do cara, tipo, vale muito. Eles, a gente dá pra você 100 dólares, né?
Eles são a espécie de selva ambulante, né, cara? Que no selva é a mesma meta, né? Leva as revistas. Tu leva um pacote mais de 50 revistas, tipo, tudo embaladinho, bonitinho. Mas não dou R$15 por isso tudo, aí né? Depois o filho da puta vem com, sei lá, 3 mil. Eles são realmente, tipo, o cerne do mercado, né, cara? Eles demonstram como esse mercado é muito filha da puta.
É, pra eu queria fazer um programa desse, que eu levasse um árabe pra negociar com ele, sabe? Eu quero ver quem consegue passar a perna aqui ainda.
Mas antes do árabe entrar na porta, antes do árabe entrar na porta, já tem um FBI todo cercando a loja. Não, exploda a loja, senhor, por favor.
Caralho.
Show de preconceito.
Pô, eu já tava me sentindo mal que eu tava mexendo com o estereótipo do árabe ser mão de vaca, agora
terrorismo, né,
cara? No cu, que se vocês não entram com um avião e um cara de turbante barbudo, vocês não ficam com o cu na mão, rapaz.
Cara, eu não entro nem no avião, eu ia ter medo de entrar no avião, cara.
Aqui no Brasil, se eu entro no avião um cara de turbante, deve ser o Carlinhos Brown,
cara. Caralho!
O que também é muito perigoso, pois, porra, Carlinhos Brown é o maior pé frio da história do universo, cara. Procura aí a maldição Carlinhos Brown, ótimo texto, cara.
Olha como são as coisas, né? Olha como são as coisas. Ontem eu estava vendo o vídeo do Carlinhos Brown no Rock in Rio levando
latinha
na cabeça, latinha. Ele gritando, eu sou do amor, eu sou do amor.
Cara, tipo... Pô, o maluco lá dos Lamentáveis, o Arrow, ele mandou pra gente, cara, um texto sensacional, que é a maldição Carlinhos Brown, cara. Que os caras fizeram a coletânea de... Esse texto foi retirado da internet, a mando do próprio Carlinhos Brown, que ele ficou puto pra caralho. Cara, uhum. O texto encaixa todos os pontos em que o Carlinhos Brown aparece e dá merda na vida de alguém, cara. E, tipo, são muitos, cara.
Não, ele... Na Copa que teve no Brasil, ele tentou empurrar um...
A cachorro. A cachorola.
Caraca, cara, se juntar ele e o Mick Jagger, então, velho? Acabou mundo, né?
Mas ele, tipo, ele se fudeu bonito, porque ele patenteou um negocinho, tentou pegar um carona na moda da outra Copa, né? Que foi um
Vuvuzela.
Aí ele patenteou, ele ia ganhar. Não, vou vender essa porra pra caralho, vou ganhar rios de dinheiro. Aí se fudeu aí.
Não, ele se fudeu porque, cara, ao contrário da Vuvuzela, se você lançar a cachorola em alguém com força, você pode matar a pessoa. Tipo, foi evidenciado, acho que o Inmetro, sei lá que órgão tá cuidando disso agora. Os caras fizeram o teste e falaram, cara, se alguém arremessar isso lá da arquibancada, no campo, pegar em alguém, a pessoa pode morrer, cara. Uhum. Tipo,
não, mas sendo que a cachorola já existia um negócio similar. Ele só fez um trabalho de marketing, patenteou, criou um nome próprio, uma marca, e tentou ganhar dinheiro em cima da Copa, sabe?
É, se tu parar pra pensar, é tipo os hambúrgueres que virou McDonald's, Burger King, Bob's. Se tu parar pra pensar, é a mesma merda.
Só que eu ler rapidinho, achei o texto, que eu só ler um trecho do texto sobre a maldição Carlinhos Brau. A maldição de Brau já atravessou o além-mar e não encontra barreiras para seus desígnios malignos. Brau fez uma participação pequena e nada especial em Velocidade Máxima 2, teve até mesmo sua música, A Namorada, incluída na trilha sonora. Foi o suficiente para o filme ser um fracasso retumbante de bilheteria nos Estados Unidos e comprometer a promissora carreira de Sandra Bullock, do diretor holandês, também dirigiu Twister e o primeiro Velocidade Máxima. Brau Ou também estaria por trás de vários acidentes no set de filmagem que atravessaram a gravação do filme e prejudicaram seu lançamento no verão americano. Olha só o nível da parada, né, cara? Botaram o cara no... Leia esse texto, cara. Esse texto é sensacional.
Manda
cara.
O link, viado.
Já mandei, tá aí, ó. Só que caiu a exibir imagem. Tá aí,
cara. Valeu. É,
que
galera.
Acho da morte, acho que é do Chico Science, cara. Parece que ele tava ouvindo Carlinhos Brau enquanto tava dirigindo, né? Coisa de maluco, cara. Foi de doido essa porra aí.
Como é que pode, né, não? Cara, é isso, né? Olha que papo, que podcast mais louco. A gente começou falando de playboy, mulheres e padrão de beleza. Fomos parar em Carlinhos Brown, cara. Que louco.
É porque é muito axé, cara. É muito axé. É muito não sei o que é aquela doideira que ele fala lá, cara.
Nossa, eu não gosto do cara.
Só voltando aqui a questão da Playboy, mas não a Playboy em si, eu não tenho certeza, eu tô vendo aqui a capa de 98 da Sheila Carvalho com bambolê, né? Caraca, é o Tchan trouxe a moda do bambolê de volta, vocês lembram, cara? Que era o bambolê da Carla Pérez e dela, que era montável, né? Você podia fazer vários tamanhos. Sim, brinquei muito com aquele bambolê, posso falar pra vocês.
O El Chan é uma parada muito errada, né? O Chan era uma parada extremamente sexualizada, de duplo sentido, mas que vendia brinquedo pra crianças, cara.
Cara, o Gugu vendia brinquedo, cara. Tinha um soco do Gugu, tinha, cara, sei lá.
Mas o Gugu ainda até vai. Porque o Gugu, ele tinha aquele programa de gincana dele, lá tirando a banheira do Gugu. Cara, as outras brincadeiras, as outras coisas, dava realmente pra você fazer aqueles jogos em miniatura pra toda a família. E não tinha problema.
Assim, estourar a bola no colo da titia.
Ah, cara, isso aí tinha rolado direto. Cara, se você não foi em nenhum aniversário quando era criança que não teve essa brincadeira, você não teve
negócio. Bom, pegar uma pistola de água, né? E molhar a camisa pra ver o que tava escrito, né?
Eu imaginei uma versão em miniatura da banheira do Gugu, tá vendo? Oi, 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 oi!
Caralho, imagina, boneco da banheira do Gugu, né, não? Compro...
Não tinha aquela piscininha de criança, que é tipo uma boia que você enche de ar e faz a banheira?
Caralho, cara, não, Pato. Não, Pato, para com isso, Pato. Não, cara, fica errado essa ideia. Não, cara.
Não, tem que ser com brinquedos, tem que ser com brinquedos.
Cara, tu pega piscina infantil. Filme, porra, vai reproduzir a banheira do Gugu
ali,
não, cara.
Ah, você faz a toca do Gugu, faz tudo.
Caralho. A toca do Gugu rendeu altas piadas, né?
Que errado, né, cara? Por isso, o Gugu era uma coisa meio estranha, né, não? Que, tipo assim, tudo na mão... O Gugu era um dos maiores empreendedores do Brasil, se tu parar pra pensar. Ele lançou o Dominó, ele lançava brinquedos, tinha revista em quadrinho, lançava famosos. Aí, caralho, tudo pro Gugu era brinquedo, né? Já pensou? Brinquedo, avião, mamonas, assassinas! A montanha não vem junto! Tipo, sei lá, né? Caralho, cara.
Nossa. O cara legal pra rezada de sem graça, papo, totalmente constrangendo com a piada. Nossa.
Não, eu lembro que acho que um dos últimos filmes fez sucesso da Xuxa lá, Os Doentes. O Gugu era o mocinho do filme, né?
Não! Acho que não, cara, não faz isso comigo.
Mas esse filme fazia parte do universo do Lua de Cristal? Ou era...
Não. Porque... Era Doentes 1 e 2 só.
É mais velho assim, mas é. Sim. Eu acho que o Gugu era o mocinho.
Caralho. Cara, deixa errado, eu ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Não era não, cara, era o ex-marido dela. Ele era um duende.
Um ou dois, né?
O Gugu era um duende, não precisava nem ficar baixado, né? Porra.
Caralho.
Nossa, tinha o Luciano Huck no filme. O Theo Becker.
Caralho, o Theo Becker na época não tava doidão, né, cara? Porra.
Aqui, ó. Duendes, o filme, vamos ver aqui. Ah, não, é Luciano Huck, Xuxa, Angélica, Monique Afrodite, Theo Becker. No 2 é que tem o ex-marido dela, o pai da Sasha. Deixa eu ver aqui. Se tem um Gugu. Cara, se tivesse o Gugu, ele já estaria aqui já. Essa Monique Afrodite é uma gracinha, cara. Não, acho que não. O Gugu devia ser um duende. Um duende que vendia brinquedos pra galera. Mas
eu acho que a produção desse filme confundiu o duende com o anão. Deve ter tentado meter uns 7 anões ali. No
caralho, lugar. Não. Acho que o Pato está certo. O Gugu tá no filme como rico. Caralho.
Pato, você viu esse filme? Fala a verdade aqui pra gente, cara. Pode confessar, abre o seu coração. Você viu esse filme no cinema.
Olha aqui. Kira é uma botânica que possui estranhos dons, como conversar com as plantas e fazer os outros espirrarem. Mano, que dom maneiro. Vou botar não sei quem pra espirrar e vou correr e vou dar um soco na cara dele.
Ela tem a peninha do Tom Jerry, né? Esfrega no nariz.
É. Aí tá aqui, olha só. Ó, seus pais estão passando por dificuldade financeira e decidem então vender a casa e se mudar. Só que Nanda sofre, o seu novo amigo, o Rico é um empresário manipulador de por Gorgon. Ah, acho que ele é vilão, então. Ó. Rico é um empresário manipulado por Gorgon, o duende da inveja. Vou vencer o duende da inveja fazendo ele espirrar que nem louco. Que dom isso.
Não, ele não é vilão. Ele é tipo a fera na Bela da Fera. Ele tá sob uma maldição.
Caramba, né, cara. Você curte o Chaverso bem.
Caraca, Xuxa Verso foi ótimo.
Não, aí, conta. Aí uma ideia foda, o Xuxa Verso, cara. Pô, caralho. Não, aí se tu parar pra ver toda a coletânea de heróis bizarros dos filmes da Xuxa, tu vai ver que o melhor é o Sérgio Malandro, cara.
Caralho.
Pô, mas eu tô vendo aqui o cast no IMDb, é sensacional, cara.
É.
Ó, tem a Xuxa, Tadeu Mello, tudo bem. Aí Luciano Huck, sim. Guilherme Caran. É, tem Theo Becker, tem Ana Maria Braga, tem David Brasil, Carlinhos Brau.
Olha o Carlinhos Brau aí.
Cara, eu tô com medo agora, porque a gente acertou Carlinhos Brau várias vezes, tá arriscando que caixa acabar depois dessa porra.
Ó, Vanessa Camargo, Luciana Gimenez,
Débora Seco.
Aí tem o Gugu, né? Acho que é só isso de bizarro.
Caralho, isso. Bicho, esse filme brasileiro da acho que já é começo.
Não sei se vocês lembram, mas nessa época a Xuxa até veio com a menina falando que ela via duende de verdade, tal. Não sei se vocês lembram dessa.
Sim. Teve um maluco, acho que até a música tema desse filme, não vou lembrar o nome do cara agora, que a música falava que ele via gnomos.
Gnomos eu vi lá em Marte, gnomos por todas as partes, na relva, na selva crescente. Gnomos em torno da gente, eles querem nos ajudar, e nós não devemos temer. Gnomos ensinam a amar, gnomos nos fazem viver. Eu vi gnomos.
É coisa dos Vingadores.
É porque é um crossover, né? Porque a Angélica é a Xuxa da Terra
Verde. É o
Guerra das Louras.
Não, calma lá. A Angélica é tipo a Xuxa reserva, cara. A Xuxa da Terra Louras é equivalente do SBT.
A Eliana, porra.
É que... O Theo Beck era dançarina da Xuxa ou da Angélica?
Xuxa, acho que era da Xuxa.
Faço a mínima ideia, galera. Isso aí vocês estão pedindo uma cultura muito alta de mim e eu não sei responder.
Que é isso, Bigode? Pô, Theo Becker, cara.
Não, eu sei quem é Theo Becker, mas pedir que eu saiba que se ele era dançarino Paquito ou Angeliquito é foda, né, porra?
Caralho.
Nem sei se esse nome existe.
Que vida, né, cara?
Quem dançava, pra Mara? Era o quê?
Maraquito. Tapajós, era Tapajós.
Maravete. A gente podia fazer o Vingadores, né? Das apresentadoras infantis.
Porra, aproveitar aqui, até pra gente já não esquecer, cara, a gente tem que fazer um podcast. Que podcast mais louco é esse, né? A gente podia fazer. É realmente um bate-papo do caralho, né? A gente podia fazer um podcast.
É o que eu abri o Wikipedia do Theo Becker. Aí tá aqui. Ele começou no Planeta Xuxa. Aí o nome do personagem dele era assistente de palco, né? Fortão Lourinho.
Puta que pariu.
Que genérico, caralho.
Aí, a gente podia fazer aquele... A gente podia fazer aquele recast que eu falei, tipo, casal...
que a Xuxa batizava, né?
Sim.
O palco, né? Tipo...
E a foto do Wikipedia dele é melhor, né? Ele cheio de óleo, de sunga, com a posição, assim, com a mão na testa, assim, pensamento, né? A gente podia fazer aquele Wikicast de batalhas, né? Tipo, pais assassinos, Theo Becker versus outro maluco lá, escroto da televisão... O cara é cantor, cara. Tem singles.
Theo Becker versus Davi Dolabella.
Tá aí, ó. Viu, ó? Né,
nossa. Olha aí.
Carrossel versus Chiquititas.
Sim. Como eu tinha falado. Eu tinha falado o alquimista do Acre contra um outro.
Foi tu que deu essa ideia. Era o alquimista do Acre versus o ET Bilu, não era?
Não, pô. Mas aí... Não, mas o ET Bilu é claramente o mestre do menino do Acre.
Mas ele se revoltou contra o mestre, porra.
Não, o ET Bilu vai ser tipo Yoda no filme, sabe?
Exato, cara, porra.
Caralho, que porra. Louco. Porra, cara, não. Casal Nardoni versus Suzano Ristoff, mano.
Nossa, pai. Nossa, Bigode, para, Bigode. Para, Bigode.
É, pai versus filhos, cara. A vingança do. Da parede.
Era o índio gótico punk skinhead.
É verdade.
Porra, esse índio aí é tenso, cara. Pô, esse índio aí, eu acho que o menino do Acre, só se ele viajar no tempo de novo, ele consegue...
Mas aí, na verdade, o menino do Acre vai descobrir que ele viajou no tempo e ele é o índio gótico do...
Chama lá, hein? Final, chama lá. Essa porra aí, caralho, pô, parabéns.
Cara, é só deixar claro aqui que eu acho que o Theo Becker fez Horus do Príncipe do Egito. Puta que... No teatro, tá? Que fique...
Ah, tá. Porque na animação... É o Guilherme Briggs, não, é outro cara. Guilherme Briggs é
eu
todo.
Achei que era na Record.
Não, eu também achei que era na Record quando eu vi. E no Mutantes ele fez o Cobrão.
Cobrão. Teve três novelas, né, de Mutantes.
Duas, acho que foram duas só.
Duas. Caminhos do Coração e Os Mutantes.
Cara, o mais bizarro, eu fico puto, primeiro que eu sei dessa porra, o mais bizarro é que a primeira parte acabou que a atriz principal ficou grávida, né, cara? Eles tiveram que encerrar a novela de qualquer jeito, sem encerrar o arco dela e continuaram do jeito que estava
na novela. Que louco, né? Puta que pariu. Acho que é isso aí, né, galera? A gente pode... Fala, Pato.
Não, eu abri aqui o link. É Bianca Rinaldi, que também era Paquita.
Também. Cara, Paquitas. Caralho. Aí. A Monique Alfradique. Porra. Também era Paquita, foi Paquita. Andréa Sorvetão. Quer dizer, como é que é o nome da gostosa? Da Milf gostosa? Como é que é o nome dela?
Letícia Spiller?
Letícia Spiller foi Paquita, porra. Era... Eu não lembro como é que era o nome dela de Paquita, né? O codinome dela de Paquita.
Hoje em dia ela tá vendendo aqueles negócios que gira, não
Não, cara, ela é atriz da Globo ainda famosa.
Letícia Medeiros.
Caralho, agora que eu entendi. Letícia Spinner.
Garoto, morreu. Eu tô emocionado. O cara é nessa performance.
Caralho, o Senna fazendo participações pontuais no cast e me mete uma piada dessa pra fuder com a minha, com o meu maxilar.
Meu, cara, o Walter vai ter que caprichar na edição e botar essa piada, cara.
Caralho. A Letícia Spiller era a Pichuta Pastel.
Puta
que caralho, onde que... Cara, quem inventava esses nomes? Pô, era a Xuxa? Ah,
caralho. Era Marlene Matos e suas fantasias sexuais com as paquitas. Caralho. É, tinha sorvetão, né, maluco? Puta que pariu. Marlene.
Ah, porra, mas isso, pra mim era o nome dela, cara. Eu já considero isso. Tá lá na sentido do André Sorvetão.
André Sorvetão. Que saiu na Sex, né?
E que é casado com quem?
Conrado! O maluco da juventude, não. Tá aqui, ó. Eu peguei umas aqui.
Qual era a banda do Conrado?
Sei lá.
Não, acho que
era os Paquito. Ele era Paquito, porra.
Ele era
Paquito.
Ele era Paquito? Que merda, hein, cara? Porra.
Cadê André
Sovertão? Cadê? Aqui, ó. Paquitos. Caralho, fizeram até uma montagem, cara. Ex-Paquitos.
Ex-Paquitos. Ah, da Madafoca, né?
Da Madafoca, pô.
Tipo, aí, Despacito.
Olha aqui, ó. O Cláudio Henri. Paródias
assim no canal.
Cláudio Henri, acho que é isso. Henrique, sei lá. Cláudio Henrique. Aquele maluco que fez lá o Uga Uga. Ele foi Paquito, era o Claudinho. Tinha o Alexandre...
Ah, o Conrado... O Conrado é melhor, pô. Ele... Intervado pelo apresentador Augusto Liberato, que estava na cidade de acompanhando o jogo do Dominó.
Eita, eita.
Eu acho que ele é meio carreira solo.
Ah, é, o Conrado não era Paquito, não, cara.
Era, pô. Eu tô falando, o cara era... Ele era... Conrado era Conrado, cara.
Conrado era Conrado. Tá aqui, ó. Aí, Conrado começou a carreira aos 12 anos de idade em comerciais para televisão em sua cidade natal. Aos 14 anos passou a apresentar e cantar na TV Alterosa, filiada do SBT, num programa de videoclipes de Show da Tarde. Numa dessas apresentações, Conrado foi observado por Gugu, que estava na cidade, como o Pato falou, e entrou no Dominó.
Oh.
Dominó
que tinha Rodrigo Faro, né?
Depois, contratado, Conrado foi para São Paulo, onde gravou o primeiro LP solo pela gravadora. Não, não, calma aí, perdão. Estava na cidade acompanhado do grupo Dominó, o Gugu, perdão. Aí, contratado... Então, foi fazer carreira solo, cara.
Ah, então, o cara se salvou sozinho, cara. O cara, ele navegou sozinho até o final.
Aí, ó, discografia. Primeiro disco, Conrado. Segundo disco, Conrado. Terceiro disco, Vou Te Conquistar. Terceiro, Uma Noite Inteira. O quarto, em 96, Escuta Meu Coração. Em 2000 ainda, o cara mandou um Deixa Eu Te Amar. Em 2005, Responsável Por Mim. Que isso, hein? Que ator.
Essa fera aí, meu.
E o último trabalho dele na televisão foi na temporada do reality show The Power Couple, né? Da Record, sobre casais.
Apresentação de quem? Roberto Justus, né, cara?
Puta, porra, que pariu. Kenô conhece o programa, né? Tô sacaram que o Kenô conhece o programa, né?
Cara, foi um dos dias mais estranhos da minha vida, cara. Eu fui cortar o cabelo e o barbeiro tava... nesse canal, cara. Eu tive que
vem cá, essa merda. Que horas tu cortou o cabelo? Caraca. Que eu sei que esse programa passa 11 horas da noite.
Eu fui 6 horas, eu fui 6 horas da tarde, pô.
Tá meio estranha essa história aí, hein?
Essa porra, tô falando sério, cara, essa porra passava tarde.
Tu vê essa porra.
O seu barbeiro tava no programa? Como assim?
Não, porra, eu fui cortar o cabelo, o cara tava lá tem a TV... O camarada sempre deixa na Record, porque ele é evangélico e tal, né? Aí, evangélico não assiste o Globo, né? Ele diz que é do diabo, alguma coisa assim. Tem isso, parece que a Globo tem um pacto com o capeta. Acho que... aproveitou o da Xuxa. Aí ele só deixa na Record, cara. Então, eu, muito tarde, assim, tá nesses programas aí. Tipo, então, fim de semana, ele tava nesse programa em questão.
Tá muito estranha essa história aí, que eu não ouvi o programa e não quer assumir. Tá. Qual o teu casal favorito, Kenô?
Eu não sei nem quem tava, cara. Só sei que tinha um forrado.
Eu já vi esse programa duas vezes, assim, rodando o canal e parei 20 minutos pra ver. É muito bizarro. Muito bizarro.
Cara, eu não entendi, cara, o que tava acontecendo. Era só a galera. Era tipo meio um Big Brother. Tipo, só a
sim,
galera
é tipo um Big Brother de casais. E os casais têm que fazer. Tipo, provas que provem interações do casal, tá entendendo? É uma parada mais ou menos assim.
Cara, isso é muito fórmula de dar merda no casamento, né? Cara?
Porra.
Tipo, aí o casal falha e.
Quer acabar com o seu casamento? Venha provar que você não sabe nada sobre ele num programa pra ficar constrangido, né?
Pera aí. Me fala, eu quero ver agora com a lista de casal que é Power Coupling.
Coupling, né? Coupling.
É Brasil, Coupling. Vamos ver aqui. Cara, não tem uma versão do Wikipedia resumida, né? Essa porra, não.
Tá aqui, ó. Primeira temporada aqui, ó. Primeiro, cara. Popó. Vou falar só os famosos. Mário Veloso, Túlio Maravilha. Popó, Mário Veloso, Túlio Maravilha, Gretchen, com sei lá qual o marido dela, André Sorvetão e Conrado, e Gian. O segundo programa que teve aqui foi Carol Narizinho, Diogo Cristino. Ah, teve um que eu vi que sabe quem que tava na porra do programa? Pra tu ver como era muito subcelebridade. O Yeyé do Pânico, mané. O Yeyé do Pânico.
Pô, o Yeyé do Pânico nem sub celebridade. Cara, ele é um cara rico de São Paulo que deu reais
porque o último que teve. Pra tu ver, teve o Rafael Ilha, cara. Só com as pilhas, pilhado lá, pilhado. Ai, ai. Mas é isso aí, né? Vamos acabar o Wikicast, que tá muito louco.
Encerrar com três temporadas de Power Couple, né?
Puta, caralho. Que pariu. Estivemos na mesa, super atrasado, mas chegou o Keno.
Resolvi essa porra da internet, pô, porque comigo aqui é assim, é na resolução.
Mentira, tava vendo o Cup do Brasil, que eu sei. E o seu álbum, álbum de figurinha. Se fosse nos anos 90, teria um álbum de figurinha do Big Brother. Escuta o que eu tô falando. Com figurinhas
brilhantes. Mas eu acho que teve na primeira edição, hein, cara. Eu vou procurar isso aqui agora.
E estivemos com eles... Fala, Kino.
Não, fala que seria bacana você ter um álbum do Big Brother. Porque ele seria tipo do Pokémon, né, cara? Um álbum com 150 Big Brothers.
Caralho, figurinha brilhante, o caralho.
Seria foda. Não, mais foda ainda. Tipo um Pokémon Go, cara. Você fica caçando as Big Brothers na rua.
Caralho. E estivemos com ele direto da Augusta, o Pato.
Isso aí, esqueci o que eu ia falar.
Alzheimer do bigode é contagioso.
E estivemos com ele, sim, direto de Tóquio, São Paulo. Ô, Senna.
É isso aí, pessoal. Eu também não sei o que falar.
Mais constrangido que não sei quem, né? Ele, puta que pariu. O bigode é mais... Esse cara botou um filho no mundo. Puta merda.
Você pensa falar direto de Interlagos, São Paulo?
Não, tem que ser Tóquio.
Pô, não, pô.
Tóquio.
O Senna tem que ser... Não, pô.
Tóquio, São Paulo, direto, porra.
Não, pô, direto do bairro da Liberdade, cara. Pô.
Não, cara, é que foi uma piadinha meio a lá Hermes e Renato, que eles falam assim, Ohio, Japão, sabe? É. As paradas assim. Senna gosta de Hermes e Renato, já percebi já, hein? Podcast Hermes e Renato. Não,
já dá pra fazer podcast.
Pô.
É.
Pô,
com certeza.
E eu, o bigode, host mais louco do que nunca. Vamos pro recadinho, porra.
Resignança, recicando, com sem molendo, me estimando, pelo pelo bem, ao pisar me, sui canale,
maravilhoso,
me Tokoha, her down by him, somewhere on the baby, dispersed in you, can't do, can't find, don't sing a little first up, snagging a fire.
isso aí, galera. Vamos começar logo pro Keno. Keno, tem recadinho, dica?
Tenho. Não, dica, infelizmente, dessa vez não tenho. Vou ficar devendo, mas em compensação tem uns recadinhos de sempre, que é, primeiramente, acesse o wikicastbr.blogspot.com.br, onde, além de você encontra esse podcast, pode deixar seu comentário lá. Também tem os links para os nossos Twitter, Facebook e o nosso endereço de e-mail. Caso, sei lá, se quer ofender a gente, mas de uma maneira mais pessoal, tá lá pra você. E me sigam no Twitter, o Keno_00. E também acessem o locadoratv.blogspot.com.br. Isso aí, próximo.
Vamos lá, Pato!
É isso aí, ó, Carlinhos Brau. Se você estiver ouvindo, o Keno já passou institucional, é só procurar a gente.
Caralho, meu Deus, não faz isso.
Cara, olha, fala com o jurídico do Wikicast.
Cara, eu vou falar sério, porra. As pessoas que estão aqui nesse podcast, essa semana tomem muito cuidado ao andar na rua, a falar com pessoas ou ao ouvir música, cara, porque vai ser foda. Vai ser foda.
Ai, ai. Fala, Pato, qual o recadinho? Que, lembrando que eu e você somos o jurídico do Wikicast, fala aí.
É, não difamem um amiguinho, né? Vaza áudio, é pular corguinho.
Que isso? Porra, não. Continua aí, Marcelo. Manda que
eu quero. Marcelo, são... Não, eu tenho uma dica. É, se inscreva no canal de dieta do Marcelo.
Isso foi uma indireta, Pato? Isso foi uma indireta, Pato?
Não, ele inaugurou um canal novo.
Eu sei, porra, eu tô de pilha. Não, eu sei, porra.
Cara, a parte, ele fica muito bolado quando o cara chama ele de gordinho treteiro, cara. Gordinho treteiro.
E,
tipo, ele para, ele dá aquela olhada que ele sempre dá pra câmera.
Gordinho treteiro. Acabou tuas dicas e teu recadinho, Pato?
É, tenho mais uma dica. O Canal Brasil tá investindo no YouTube agora. Tem tipo um vídeo por dia, assim. Um dia da semana sai o episódio do Larica Total.
Bom saber.
Que foi o melhor programa que já existiu.
Sim, sim. O Larica Total é muito bom, hein?
E em um outro dia da semana sai um vlog, sei lá, do Tiffen Ralph lá, que é o ator que faz o Larica Total, falando umas baboseiras. Ah,
tipo a gente, mas com dinheiro, né?
É dicção experimental.
É. E, então é isso aí, vamos lá, cena.
Opa, eu não tenho dica nem. Recado, se quem quiser me seguir no Twitter lá, Cena Crumada, e eu queria agradecer vocês por terem me chamado pra fazer parte do podcast.
Isso aí, ó, nosso novo integrante.
Novo integrante, Cena!
Já assinei o contrato.
A meta é deixar o Cena totalmente louco, que nem eu, em menos de um mês.
Duas caras com coringa.
E eu, Bigode, do comissário, que agora estou escrevendo para o blog, sim! É isso aí, né? Tô com duas coluninhas lá, tô escrevendo durante o trabalho, porque sabe como é que é, né? Você não faz nada. Você não tem nada pra fazer, você estuda alemão no estágio e escreve pro Wikicast, é isso aí. Minha dica é me siga no Twitter, @bigodedocomissa. Se você quiser escrever pro blog, pode escrever. E não processe a gente, tá? Tudo isso aqui é baseado na ficção. Qualquer semelhança com a realidade é pura imaginação sua, seu retardado. Um beijo, um abraço. E a dica é, baixe os filmes e veja, porque eu não consegui ver nenhum dos filmes que eu baixei. Tchau, tchau. Eu vou pra Bienal, seus putos. Tchau, tchau. Olha aí.